Direto ao assunto.
Bom dia, ouvintes da 105.5. As férias escolares são um período muito aguardado por muitas crianças e adolescentes, proporcionando aí momentos de lazer e descontração. No entanto, essa pausa na rotina escolar também pode aumentar o risco de acidentes domésticos, especialmente quando as crianças estão em casa sem supervisão constante. A tenente-coronel Tatiane Dias de Oliveira, com sua vasta experiência em segurança pública, também como mãe, oferece uma visão importante sobre como prevenir esses acidentes e garantir a segurança das crianças durante as férias. Tenente Tatiane, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite aqui na 105.5.
Bom dia, Lilian. Bom dia a todos os ouvintes. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco das nossas experiências e orientando toda a população.
Bom, eu queria começar perguntando como que essa sua experiência na área da segurança pública influenciou a sua percepção sobre os riscos que as crianças enfrentam durante as férias escolares.
Bem, inicialmente no nosso próprio treinamento, né? Nós somos adestrados a atender vários tipos de emergência, então aquilo ali foi abre a visão de todo bombeiro militar para as possibilidades de acidentes. E no caso, né, de crianças, inevitavelmente, quando eu me tornei mãe, isso ficou mais sensível. A gente vai tratar aqui especificamente desse período de férias. Você pontuou aí a questão da criança ser supervisionada por um adulto responsável, isso faz muita diferença.
E quais são, assim, os tipos de acidentes domésticos mais comuns que vocês observam durante as férias escolares?
Ah, são vários. Vão desde queimaduras, criança às vezes entra na cozinha, acessa a parte do fogão, do forno, que pode estar quente, os cabos das panelas têm que estar sempre voltados para dentro do fogão, porque a criança não tem muita noção, às vezes se aproxima, quer pegar, acha interessante. Tem também a questão dos afogamentos. Muitas pessoas pensam, só ficam preocupadas com piscina, né? Mas, além dessa possibilidade, só o simples fato de você ter ali um balde com água, bacia com água, a criança pode se afogar sim, ela não está sendo supervisionada, então é um risco para ela. E fora que criança tem energia, né? Adolescente tem energia, pode também estar praticando alguma atividade física, brincando num local mais elevado, cai, quebra, né, algum osso, alguma coisa assim. Então, são vários tipos de acidentes que a gente precisa atentar.
No caso, assim, especialmente da parte da cozinha, digamos assim, do fogão, das queimaduras, a gente tem a questão tanto do óleo quente como do próprio fogão. O que que a mãe deve fazer nesses casos de queimaduras com as crianças?
Então, vamos lá. Primeiramente, evitar as crianças na cozinha, por conta desse ambiente que tem esses riscos, né? Então, como eu falei, manter os cabos das panelas para dentro do fogão, os itens, por exemplo, de limpeza, sempre em locais elevados, que essa criança não tem acesso, porque ela acha interessante, às vezes, um rótulo, aquele produto, os remédios também, não deixar em locais que a criança possa acessar. Então, são cuidados que a gente tem que ter nessa área.
No caso, assim, crianças, por exemplo, se queimou ou tomou algum remédio que a mãe percebeu, ela se intoxicando, ligar imediatamente para o bombeiro, levar imediatamente para o posto de saúde, para ter o primeiro atendimento.
É importante, a gente estava falando aqui, né, antes de começar o programa, a calma, né? É ter a calma de ligar para o 193, já para ir recebendo essas orientações e, claro, de imediato, se tiver a oportunidade de levar para uma unidade de saúde para ser atendido o mais rápido possível, porque o tempo para esse primeiro atendimento, ele é crucial. E eu falo de ligar para o 193 porque, mesmo se a guarnição ainda não chegou, o nosso pessoal, ele já vai fazendo a orientação do que fazer em cada caso para a gente conseguir minimizar as consequências desse acidente com as crianças ou com quem quer que seja.
Também falamos aqui, antes de começar o programa, sobre o caso justamente de engasgar, né? Da criança se engasgar. Tem um tipo de manobra diferente para cada faixa etária, né? Para cada faixa etária. Eu sei que pelo rádio é mais difícil da gente explicar para o nosso ouvinte como agir no caso de engasgar, mas qual seria a orientação que dá para a gente gente passar para o ouvinte agora que está nos acompanhando aqui.
Então vamos lá, para ficar mais fácil a linguagem. Para os bebês, a gente tem a manobra de tapotagem. Então você coloca a criança no seu colo com a cabeça inclinada para o solo e dá tapinhas nas costas, mas é uma tapotagem. É um tapinha um pouco mais forte para que aquela criança, né, e abrindo a boca e o nariz ao mesmo tempo com os dedos da outra mão, aquela criança consiga expelir aquilo que está impedindo as vias aéreas dela. E quando é um adulto, por exemplo, a gente faz a manobra de Heinrich, o posicionamento. Imagina você aí de casa, fecha a sua mão e coloca em cima do umbigo, volta ela para cima, de maneira que o dedão fica mais ou menos ali na boca do estômago, e força para dentro, de baixo para cima, para forçar uma vontade, por exemplo, de vomitar. Por quê? Esse estímulo no corpo vai ajudar a expelir qualquer coisa que esteja obstruindo essas vias aéreas.
Isso no caso de uma criança, assim, a partir de maiorzinha,
de 12 anos,
a partir
você
de 12
já pode...
anos.
É isso, e adultos.
E manter a calma. Como manter a calma? A gente estava aqui questionando como manter a calma. Quem é mãe entende. O filho engasgou, a gente não consegue manter a calma quase sempre. Mas como manter a calma? Ligando para o bombeiro. Essa é a dica. Ou ligando para o 93.
Ligando para o 93, você já vai conseguir ter essas orientações. Porque é um momento ali de emergência. Mas isso, como eu te disse, o tempo resposta para esse acidente, esse incidente, é crucial.
E como você poderia falar para a gente um pouco que papel que as escolas e a comunidade em geral pode desempenhar na promoção da segurança durante as férias escolares? Dicas que essas escolas também possam dar para esses pais? Como que a comunidade escolar pode também ajudar?
A gente tem que lembrar que o Plano Nacional de Educação, ele já prevê dentro da matéria de educação física noções de primeiros socorros. Então, há essa oportunidade. E o Corpo de Bombeiros Militar aqui de Mato Grosso do Sul faz diversas palestras em diversas escolas, tanto municipal, estadual, nas particulares também. A gente passa orientações de primeiros socorros e isso faz muita diferença no dia a dia, na situação de acidentes, né?
Sim. E, Tatiana, você tem filhos também, né? A gente, como mãe, também tem a questão, assim, de não deixar a criança ir de férias colocar fogo na casa, né? Ou seja, não deixar isqueiro, fósforo, qualquer coisa perto, né? A altura deles.
Justamente. Voltando à questão da escola, né? Lembrei aqui, nós temos as escolas cívico-militares aqui no nosso estado, aqui em Campo Grande, Maracaju, eu não lembro, acho que Nova Alvorada do Sul também. Então, nessas escolas, o Corpo de Bombeiros está presente constantemente com várias atividades de disciplina e hierarquia e também passando essas noções de primeiros socorros, outras noções de atividades que a gente desempenha na corporação. E a sua pergunta?
Agora minha pergunta, volte à pergunta. Uhum. Sobre essa questão das crianças, né, em casa, taca fogo na casa.
Taca fogo na casa. Crianças,
tem pais, não... pais que estão nos ouvindo, mães que estão nos ouvindo, sabe? Crianças, não mexam, não brinquem com fogo, né?
Eu soube agora há pouco que teve gente quase que já colocou fogo na casa.
Pois é.
As crianças não têm muita noção das consequências de brincar com fogo, de mexer com fogo. Então, sempre deixar isqueiros, fósforos longe dessas crianças. A gente está no inverno aqui, saindo do período de festas juninas, entrando nas festas julinas. Às vezes a criança quer brincar de fazer fogueira, isso é perigosíssimo. Então, essa orientação para os pais estarem sempre atentos. Para que não ocorra a brincadeira da fogueira, né? É complicado. Você pode estar num terreno ali que tenha mais vegetação próxima, a criança não tem essa percepção. Então, de uma simples montagem de fogueira pode causar um incêndio numa vegetação aí incontrolável.
E também, falando em festas juninas, tem também as questões dos fogos, né? Que é uma tradição.
E o uso dos fogos é que fique bem claro, né? Eles devem ser todos com indicação do IMET. Os fogos, eles só podem ser utilizados por pessoas acima de 18 anos. Aqui em Campo Grande e alguns outros municípios do estado, tem até uma lei municipal que impede o uso de fogos de artifício com emissão de sons, né? Também para evitar problemas com animais, pessoas do espectro autista, né? Incomodar o direito do próximo.
Certo. E, tenente, você podia contar pra gente, assim, alguma experiência sua em relação à questão de acidentes domésticos, para que esses pais entendam que isso acontece realmente e é constante, né?
É, antes da gente começar a entrevista, eu estava falando da questão do afogamento, né? A gente, período de férias, vai para clubes, balneários, sempre tá com as crianças supervisionadas. Não confie se, meu filho sabe nadar, não precisa de colete. Então, não confie nessa situação, porque sempre é um perigo. E dentro de casa, a gente recomenda que as piscinas tenham as cercas de segurança, né? E também a questão de água dentro de baldes, de bacias. Já atendi ocorrência de crianças de 3 anos que veio a óbito num balde que tava uma roupa de molho ali na casa. Então, são situações que às vezes a gente nem percebe que é perigoso, mas por conta dessa experiência, a gente orienta toda a população a ter mais cuidado.
É, então, acho que a principal dica é, primeiro, não deixar as crianças sem supervisão nas férias.
Com certeza.
Não importa a idade.
Não importa, né, a idade.
Porque eles ainda não têm noção das consequências dos seus atos. Os baldes, vai deixar uma roupa de molho? Deixar mais alto, deixar num lugar mais em cima de uma mesa, né?
Se for numa lavanderia que dê pra trancar, deixa trancado ali dentro.
Sim. E mais alguma dica, então, pra gente encerrar aqui, Tenente, mais dicas pra quem está nos ouvindo das medidas de segurança pra que os filhos possam estar em casa e em segurança.
Criança, como eu disse, né, tem muita energia. Os adolescentes, né, às vezes numa situação, eu consigo, mas sempre tá orientados. Não é pra ter aquela super proteção, né? Deixa a criança viver a vida dela, mas a principal dica é essa, está sempre supervisionando, tirando aquilo que pode ser um perigo do alcance dessa criança, do acesso a esses adolescentes, tanto a questão de queimaduras, como a gente falou aqui, fogão, forno, panelas, itens tóxicos, né, e remédios, e também as coisas que podem engasgar. Eu lembrei agora que a Tenente Dilene, que está me acompanhando hoje, é jornalista do Corpo de Bombeiros e já trabalhou aqui.
Sim,
na Assembleia.
Sim, um prazer receber Edilene Borges aqui com a gente.
Às vezes a criança, por exemplo, engatinhando, pega brinquedos pequenos, ela coloca dentro da boca, no ouvido, no nariz. Então, é isso. Afastar o perigo dessas crianças e estar sempre por perto.
Tá certo. E a gente espera que todos tenham ótimas férias com essas crianças em casas, inventando bastante atividade para ocupar esses pequenos e os maiores também. Então, para encerrar essa nossa conversa, eu gostaria de agradecer a Tenente Coronel Tatiane Oliveira por compartilhar essas informações tão valiosas sobre a segurança das crianças durante as férias escolares. É essencial que pais, educadores e a comunidade trabalhem juntos para criar um ambiente seguro e acolhedor para as nossas crianças. Obrigada, Edilene Borges, também por nos atender aqui na 105.5. Obrigada, Tatiane, por sua presença.
Eu que agradeço mais uma vez. E quanto mais conhecimento a gente tiver, né, principalmente nessa área de primeiros socorros, é importante, não só para os adultos, mas crianças e adolescentes. E eu vou pontuar aqui uma situação que eu vivi lá em Nova Andradina. Lá a gente tinha o projeto Bombeiro do Amanhã e um dos nossos alunos salvou por 2 vezes a vida de crianças, e ele tinha na época 12 anos. Então ele fez a diferença na vizinhança dele, e hoje eu tive uma grata surpresa. Eu fui recentemente lá, uns meses atrás, ele está trabalhando no SAMU hoje. Então é uma coisa que mudou a vida dele, né? E a gente orienta a todos que em caso de emergência ligue 193. Esse é o telefone do Corpo de Bombeiros, não paga nada e ele funciona para o estado de Mato Grosso do Sul todo.
Tá certo, muito obrigado. Muito obrigada à Corporação, Corpo de Bombeiros, que está sempre com a gente e que nos deixam tão tranquilo por existirem, por vocês existirem, traz uma paz imensa pra gente. Um bom dia para todos, obrigada. E agora a gente segue com a programação da Rádio Alemes.
Direto ao assunto.